Agora são 10 horas e 11 minutos. A relação dos pais com a escola é uma relação complexa. Muitos pais não sabem dos seus direitos, mas também têm deveres. E as escolas, às vezes, ou por omissão, ou também por não conhecer, acabam tendo um tratamento abusivo. Mas até onde isso acontece? Para falar sobre a relação da escola com os pais, com as crianças, eu tenho agora aqui comigo Lícia Pimentel. Ela é advogada, mestre em Direito Civil, é também supervisora da Vara da Infância e da Juventude. Doutora Lícia, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. E um feliz ano novo para todos nós.
Igualmente para a senhora e os pais que querem ter um feliz ano novo. Pensa sempre na educação dos filhos. E quando colocam os filhos na escola, vamos falar um pouquinho das escolas privadas, mas também estendendo um pouquinho a nossa conversa com as escolas públicas. Existe aquela relação de colocar o filho na escola e assinar um contrato com a escola. Quais os cuidados que os pais têm que ter ao estarem procurando uma escola para matricular os filhos?
Bom, quando os pais vão procurar a escola, eles devem ficar atentos, primeiramente, à estrutura física, né, o ambiente em que vai ser colocado esse filho, se ela está adequada às necessidades, e verificar também qual é o projeto pedagógico que essa escola oferece. E no ato de assinar o contrato, deve ler atentamente as cláusulas para ver se não há algum tipo de abuso, como, por exemplo, na compra exagerada de materiais, alguma regra que esteja fora dos padrões normais.
Então as escolas podem exigir alguns materiais, mas elas não podem abusar nessa exigência.
Sim, muitas vezes a gente vê na televisão, nos rádios, né, nos jornais, reclamações dos pais dessas compras abusivas de materiais coletivos, um exagero muito grande, que assim fica meio estampado, meio nítido, que esse material está sendo utilizado para o setor administrativo da escola. Então isso não seria correto.
Aí quando o pai vê alguma coisa abusiva, por exemplo, no contrato, né, que tem ali questões de valores, os pagamentos que o pai vai fazer durante os meses, a questão dos materiais, o que vai ser feito na escola, a responsabilidade de quem é quem. Muitos pais não leem esse contrato. É aí que eles são pegos de surpresa.
Exatamente. Mesmo que eles não leiam o contrato, que eles sejam leigos, mas no momento que acontece essa discordância, a primeira coisa que ele deve procurar é a própria escola. Ou o gerente administrativo, no caso se houver alguma discordância ali das cobranças de valores, ou deve procurar a direção para discutir essa questão de material, a coordenação. Mas em casos extremos em que a escola ela insiste em fazer essa cobrança exagerada, aí sim o pai, a mãe deve procurar um órgão de defesa do consumidor e reclamar o seu direito.
Agora as escolas têm, né, para quem tem filho em escola, né, já estão grandes alguns, mas enfim, os filhos às vezes voltam da escola com alguns pedidos de materiais extras durante o ano. A escola está confeccionando para alguma atividade escolar no dia dos pais, no dia das mães. Esses pedidos de materiais extras, eles são um direito da escola?
Sim, Gilson. Tudo aquilo que não é proibido por lei é permitido, né? E a gente tem que ter um pouco de bom senso. A gente sabe que o nosso filho está ali sendo preparado para uma convivência social. Então, tem as datas comemorativas que realmente vai precisar de um material extra, às vezes uma fantasia para fazer uma apresentação. Tudo vai ali do bom senso. Não tem nada assim regulamentado na lei de diretrizes e bases, mas aí é uma conversa, um diálogo entre pai, aluno, direção, coordenação.
Uma escola privada é uma escola pública. O pai tem direito na escola pública também de exigir algumas coisas, também de conhecer, como no caso de um pai que vai contratar o serviço de uma escola particular?
Sim, claro. A legislação não determina que o Estado ofereça um contrato de prestação de serviços educacionais, mas também não proíbe. Então, no ato que o pai vai realizar essa matrícula, ele tem o direito e, às vezes, né, a obrigação, como pai, como responsável pelo filho, de conhecer também as dependências da escola, o projeto pedagógico, a equipe que vai atender o seu filho. E, caso haja alguma discordância, ele pode reclamar no núcleo de educação.
Então, o núcleo de educação é uma espécie de protocolo do pai para a escola pública.
Isso, exatamente. É o setor que fiscaliza o funcionamento das instituições públicas de ensino.
Isso agora que a gente pergunta da relação dentro da escola. Matrícula feita, filho frequentando a escola e tem aquelas coisas da responsabilidade de quem sobre o quê, no caso da educação. Hoje a gente fala muito que alguns alunos não trazem mais a educação de casa básica, acaba passando para a escola isso. Qual é a responsabilidade? É possível ter um limite entre a responsabilidade de educar da escola, da instituição de ensino e dos pais?
Bom, Gilson, hoje a gente vive numa modernidade líquida, né? Que, segundo o nosso querido Bauman, diz que está tudo muito confuso, está tudo muito misturado e muito indefinido. Então, o que está acontecendo hoje é uma falta de limite dentro de casa. Os pais não conseguem colocar uma disciplina escolar, uma disciplina educacional mesmo, a formação de conceitos morais, de ética, né? De ensinar um filho a não furar fila, por exemplo, de ensinar o filho a respeitar o amiguinho da sala de aula, às vezes numa festinha, não avançar na mesa de doces antes do horário. Então, assim, são pequenos gestos dentro de casa, de respeito, de educação, que muitas vezes, hoje, com a correria do dia a dia, a mãe que trabalha fora de casa, ela atribui, então, que essa responsabilidade é da escola. E aí, quando chega na escola, acontece um conflito, porque o professor, além dele não ter um preparo formal adequado para educar o filho dos outros, né?
Porque ele não é o pai nem a mãe.
Isso, ele tem ali a responsabilidade dele com a disciplina dentro da sala de aula. Aí ele tem todas as definições, inclusive em regimento escolar.
Então aquele conflito que de vez em quando acontece, quando o pai vira para a escola e fala, mas isso é obrigação de vocês educarem meu filho, nem sempre.
Nunca. Educação, obrigação de educar o filho é de pai e mãe. Embora hoje as famílias estejam bem plurais, né? Casais divorciados, casados, outras famílias, outros irmãos, isso não importa. O que importa é a regra moral, a regra ética, que tem que ser ensinado em casa desde pequenininho. E hoje o que a gente vê muito é a falta de limite das crianças. Então, talvez, acho que a gente tem que fazer uma reflexão de educar os pais, primeiramente, para depois educar os filhos.
A escola pode judicialmente, eu tenho meios legais, dizer assim, olha, eu me responsabilizo até aqui pela educação da criança, quer dizer, eu não tenho que me responsabilizar por certas coisas ou práticas que a criança faz que deveriam ser a educação dos pais?
O meio legal de definir essas regras da responsabilidade da escola é o regimento escolar aprovado coletivamente ali pelos pais, alunos e pelo conselho o conselho, né, da equipe pedagógica. Então, esse é o documento que vai determinar quais são as responsabilidades da escola, as responsabilidades do pai, do aluno, os deveres e os direitos.
Olha, cada escola tem esse regimento, cada
Sim,
uma delas.
Cada escola tem
o seu... E o pai, na hora que vai fazer a matrícula, seja uma escola pública ou privada, ele tem o direito de exigir esse documento.
Ele tem o direito e tem a obrigação de exigir, porque senão como que ele vai saber qual é o funcionamento da escola, né? Ele precisa conhecer a regra de convivência que o filho dele vai ser colocado.
E é em cima disso que os dois, pais e escola, delimitam a responsabilidade de cada um.
Exatamente. Então, muitas vezes, a gente chama, verifica nas escolas, principalmente nas particulares, né? Até hoje, as municipais também estão muito boas nesse sentido. Eles promovem a semana pedagógica. Então, é aquela semana em que a escola mostra para os pais quais são os objetivos, as diretrizes, o que ela pretende, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E, geralmente, a escola abre esse espaço para os pais questionarem também.
Agora eu queria te fazer uma pergunta sobre comportamento, né? O comportamento da escola, você foi professora há muito tempo, é professora, sabe que é uma coisa complicada. Claro,
Sim.
O ensino universitário é uma coisa, mas você trabalhou muito tempo com o ensino fundamental. A criança em si, quando você tem alguns comportamentos feitos pela criança, que chegou a agredir um colega, por exemplo, dentro da sala de aula, agrediu o próprio professor, a responsabilidade da criança, a responsabilidade dos pais nesse ato, e como é que uma escola aciona os pais?
Tá. Então, vamos por partes. Quando um pai entrega uma criança ou um adolescente para uma escola, ele faz, juridicamente falando, ele transfere provisoriamente a guarda desse filho, dessa criança ou desse adolescente para a escola. Então, no momento que ele transfere a guarda, ele transfere junto à responsabilidade. Então, tudo que acontece ali dentro da sala de aula, se houver algum dano, alguma quebra, vai haver uma responsabilidade da escola. Mas quando o filho comete um ato infracional, ele vai ser responsabilizado, mas só que tem que haver um entendimento, né? Uma delimitação. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que as crianças de 0 a 11 anos são consideradas crianças, se elas cometerem algum tipo desse ato, aí, desse dano, briga, machucar o amiguinho, eles não vão responder perante a vara da infância, mas eles vão... Vai ser acionado o conselho tutelar, a família, e vai ser encaminhado para uma medida de proteção. E no caso, se ele já tem completo 12 anos de idade, até os 18 anos incompletos, aí ele pode ser responsabilizado, inclusive pode ser feito um boletim de ocorrência e fazer uma apuração de ato infracional.
Deixa eu ver se eu entendi. Até os 12 anos, é a responsabilidade criança... maior é dos pais em relação aos atos dos filhos.
Isso.
A partir dos 12 anos, a criança, no caso responde. Um pré-adolescente, já responde mais pelos seus atos.
Exatamente.
Aí no caso a escola, quando você for que eu deixo meu filho lá na escola, vamos supor que eu sou pai da Mariazinha, deixa minha filha lá na escola, e o Joãozinho a agride.
Sim.
Quer dizer, eu como pai posso cobrar da escola a responsabilidade sobre a agressão.
Sim, pela política da cultura de paz, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar a escola, né? Nunca incentivar o seu filho a revidar, né? Porque aí você já está formando o caráter do seu filho. Então, o amiguinho bateu em você, conta para a mamãe, conta para o papai, vamos lá na escola, vamos resolver. O papai e a mamãe vão procurar o responsável e vão conversar. Aí sim é feito um diálogo, conversa, psicóloga, coordenadora, orientadora, os pais das crianças envolvidas, né? E quando a situação passa para uma gravidade maior, aí já vai envolver órgãos de inspeção, que é o núcleo de educação, aí sim vai acionar o conselho tutelar, dependendo do caso da violência, até a patrulha escolar.
Quando você fala de um ato maior, é quando a ação tomada pela criança tem uma consequência maior, tipo uma lesão física séria.
Na verdade, é quando ela pode ser equiparada a um crime, né? Aí, sendo equiparada, tipo, uma lesão, né? Como você falou, é uma lesão, às vezes, até numa brincadeira, uma criança de 11 anos leva uma arma escondida dos pais na bolsa e mata o amiguinho. É um crime de homicídio. Uhum. Mas a criança não vai responder. Quem vai responder são os pais.
Até os 12 anos.
Sim. E a escola também, porque a responsabilidade civil pela educação e, né, dessas crianças é um conjunto entre sociedade, escola e família. Agora tem a parte da responsabilidade do maior de idade. Quando ele vai para a faculdade, né, ele assina o contrato...
Acima de 18 anos.
Acima de 18. Se ele entrou na faculdade com 17, ele não pode assinar o contrato sozinho. Ele tem que ter a assistência de um dos responsáveis, né, pai ou guardião. Então ele assina esse contrato, vai frequentar as aulas, então da mesma forma a universidade vai oferecer um regimento interno. E aí ele tem a obrigação de respeitar as regras desse regimento.
Agora, vou falar um pouquinho sobre, antes de a gente tocar no assunto que eu quero trabalhar contigo, que é o celular polêmico, é a fala da destruição do espaço físico. A gente nota que nas escolas públicas tem muita depredação do patrimônio. Destruição de quadros, banheiros, carteiras, promoção de violência dentro da escola que acaba destruindo a estrutura material da escola, às vezes televisores, equipamentos. A escola tem como acionar a responsabilidade sobre esse tipo de destruição material?
Com certeza, né? Tem a responsabilidade do Estado, que é o dever de guarda e vigilância sobre o local, o ambiente da escola, sobre a integridade física dos alunos e a responsabilidade dos pais e também do adolescente que destrói a escola. Então, se esse adolescente cometeu ali uma pichação, quebrou as carteiras, ele pode sim ser responsabilizado perante o Poder Judiciário numa das varas da infância e juventude.
Lice, tem o nosso ouvinte, o Tom, ele pergunta, a pergunta dele é mais sobre o perfil da escola, né? Aproveitando a tua experiência como educadora, que é o seguinte, ele pergunta o seguinte, como escolher uma escola com formação mais humana e não tanto voltada para a preparação vestibular? É mais uma orientação nesse sentido.
Ele vai procurar a coordenação da escola, né, e vai verificar qual é a missão, quais são as metas, vai procurar também conhecer o projeto pedagógico dessa escola, pede para dar uma olhada no regimento escolar antes da matrícula mesmo, verifica com outros pais, procura saber referência dessa escola, né, para depois matricular o seu filho.
Bom, agora eu vou falar de uma coisa que você talvez, com certeza, como educadora, já passou algumas raivas, o tal do celular em sala de aula.
E como, Gilson? Eu não sei mais o que fazer.
Os alunos agora eles usam o celular o tempo todo, saem da sala de aula e às vezes atendem o telefone em sala de aula. Aonde vai o limite do uso do celular em sala de aula? Algumas escolas proíbem, são polêmicas por isso.
Sim.
Outras deixam, monitoram. Qual a saída?
Olha, não existe nenhuma proibição em lei, de que você formule o seu regimento escolar com uma proibição como essa. Então, você pode proibir o uso do celular em sala de aula. Tá, mas quem consegue, né? Então, assim, uma orientação de, agora não como profissional, mas de amiga, de colega, que a gente já, né, temos aí quase 30 anos de docência, A orientação é a seguinte: no primeiro dia de aula, você entra em sala e já estabelece um contrato pedagógico com eles.
Professor assim, e aluno.
Isso, professor e aluno. Olha, gente, a minha aula vai funcionar do seguinte sistema. Eu tenho 50 minutos aqui para passar o que eu tenho de conhecimento. E vocês quiserem falar ao celular, aí você vai escolher se você quer que desliga, deixa no silencioso. Seria melhor desligar, né? Mas a gente fica pensando, como que a gente viveu naquela época, 20, 30 anos atrás, sem celular? Por que que tem que deixar o celular ligado porque meu filho pode chorar? Não, tudo é uma questão de planejamento familiar. Então, a gente faz ali um diálogo, uma troca, e determina ali umas três regrinhas básicas. Falar, ó, quer falar mesmo no celular, não consegue ficar sem? Então, por favor, não faça barulho, não incomode, ou então fala lá fora.
Eu tenho várias questões aqui, eu tenho tempo ainda, algum tempo, mas eu quero aproveitar e tentar enxugar ao máximo as nossas questões aqui, para aproveitar o nosso tempo. O nosso ouvinte, o Toca, acabou de perguntar sobre a escola mais humana e menos preparada para o vestibular. Ele tem uma dúvida agora mais específica. Ele fala sobre as escolas que têm vínculos religiosos, as escolas, as instituições que têm vínculos religiosos. Muitas delas colocam disciplina de religião na escola e fazem algum tipo de trabalho voltado a uma perspectiva mais religiosa. O que ele chamaria aqui, o doutor está chamando de doutrinação. Isso é permitido? O pai pode questionar isso?
A escolha da escola é livre, né, pelos pais. Então, no momento que ele procura uma escola e matricula seu filho numa escola religiosa, ele pode, sim. A escola não tem nenhum problema dela oferecer, por exemplo, uma disciplina que se chama religião. Mas se o pai discorda, da mesma forma ele deve procurar orientação e perguntar. Porque muitas vezes, embutido nessa religiosidade, eu acredito que seja assim, subliminar a pergunta dele, às vezes um preconceito,
um olhar diferente
e menos humanitária, né, de falta de igualdade. Entre os alunos, então talvez a escola religiosa, às vezes, ela põe umas regras meio duras.
Aí no discurso religioso pode ter um tipo de prática de preconceito.
Exatamente.
Aí o pai pode ficar atento e ele pode reclamar disso.
Não, ele deve reclamar, né? Porque é um direito constitucional.
Aí eu queria aproveitar contigo, voltando atrás um pouco, eu estava falando do celular, mas aproveitando aquela fala do celular, o professor tem a autoridade em sala de aula? Até onde vai a autoridade do professor dentro da sala de aula e até onde ele pode colocar determinados tipos de regras e exigir determinados tipos de conduta?
O professor tem total autoridade dentro da sala de aula, que decorre da liberdade de cátedra. Ele está ali, o aluno não pode chegar para ele e falar assim, você é pago para isso. Não, porque você não chega no supermercado derrubando tudo, quebrando tudo e falando assim, eu vou pagar, eu vou levar, né? Então, não é, tem que haver um respeito. Então, o professor ele tem total autoridade para repreender, para, às vezes, até num excesso extremo de indisciplina, ele pode até pedir para que o aluno se retire. Se esse aluno recusa, ele chama a segurança. Agora, o que ele não pode fazer é nenhuma prática de preconceito, de discriminação, não pode ofender a honra, ofender a integridade, tomar o celular do aluno, esse tipo de prática não, porque vai ser considerada abusiva. É tudo na base do diálogo, né, do discurso, mas ele tem autoridade sim.
Para fechar nossa questão bem rapidinho, tem aí menos de um minuto, a falta coletiva dos alunos.
O gazeamento coletivo, ele pode ser punido de acordo também com o regimento escolar e o professor da disciplina, ele tem autonomia, se ele quiser, dar zero coletivamente para a turma e ele também pode dar falta coletiva, da mesma forma, né, que eles faltaram. E se ele quiser, e a orientação, né, num acordo ali com os alunos, estabelecer uma regra para a próxima prova, ele pode fazer um reagendamento de avaliação e dar uma segunda chance para esses alunos, mas isso depende dele querer ou não.
Bom, estou com o tempo encerrado, vou ver se você consegue me responder rapidinho. Essa é um ouvinte nosso, o Exandro de Sarandi, ele pergunta qual a opinião sua sobre a inclusão das crianças especiais nos chamados CMEIs. Ou seja, como é que é a inclusão das crianças especiais?
A Lei de Diretrizes e Bases determina que essas crianças sejam incluídas e que a escola se ampare para isso, ela se prepare para esse tipo de novo público, né? E ela tem que oferecer, a escola pública ela tem que oferecer um profissional, às vezes assim, o surdo mudo, oferecer um professor de Libras, e a escola particular ela pode oferecer esse professor, mas ela pode cobrar também. Mas é obrigatório, a inclusão é obrigatória.
Lícia, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Feliz ano novo para você. Obrigado.
Obrigada,
por ter atendido o nosso
convite.
Obrigado. Conversei com Lícia Pimentel, que é advogada, mestre em Direito Civil e supervisora da Vara da Infância e da Juventude. Falamos sobre as relações entre pais e escolas.